Aqui alguns sonhos de umas pessoas. Esta pessoa está tendo sonhos que para ele são muito estranhos. No entanto, ele tem conseguido dormir muito bem e ao acordar se sente harmonizado, apesar dos sonhos serem estranhos para ele. Ele pergunta se esses sonhos podem ser uma espécie de purificação do seu subconsciente. Sim, se você acorda harmonizado, é porque esses sonhos estão sendo, sim, uma limpeza. E outra pessoa sonhou que estava num prédio de 3 andares. E ela estava na janela, mas a janela era fechada por um vidro transparente. E onde ela estava, e ela também, havia muita calma. Mas lá fora, ela via da janela o que acontecia. E lá fora havia ventos fortíssimos. E como se tudo fosse sendo carregado e sugado pelo vento. Muitos objetos, pessoas, etc. Que sinal pode ser este? Ela pergunta. Então, este sonho simboliza a situação daqueles que se mantêm alinhados e tranquilos com a própria alma, sem se envolverem com o caos generalizado. Porque nesses tempos, a única área segura, calma, tranquila e harmonizada é no nosso interior. De forma que este sonho foi esta experiência. Segundo o sonho, lá fora os ventos iam a 500 km por hora. E uma pessoa está perguntando se seria provável uma nova aparição da Virgem nestes tempos, que trouxesse novas informações para que haja na população uma maior consolidação da fé. Essas aparições aconteceram em todo o planeta. Todos estão avisados. Há muitas décadas, isto não é de hoje. E durante essas aparições, muitas pessoas, embora avisadas, não se transformaram ou não se interessaram em se transformar, não elegeram como prioridade a própria transformação. E parece que 10% da humanidade é que atendeu ao apelo da energia universal, para a elevação da consciência, no sentido desta purificação global. Agora, todas essas aparições e todo esse trabalho não foi inútil, apesar do grupo que responde ser muito pequeno. Mas isto não foi inútil, porque essas aparições também transmutaram as energias do planeta. E onde quer que haja um impulso, ali existe um trabalho na atmosfera psíquica da Terra também. E no plano espiritual das pessoas há uma grande renovação. De forma que aparentemente não houve resposta adequada, mas não se sabe o que internamente, o que interiormente aconteceu dentro das pessoas e na própria órbita do planeta. Agora, aqui uma pessoa teve um sonho onde ela ouvia a seguinte afirmação: não é possível um ser humano ser dono de um animal, pois todos, homens e animais, são consciências puras. E nessa mesma sequência de sonhos, ela via em um plano mais elevado uma outra realidade, onde os animais eram tratados como consciências e como inteligências colaboradoras da evolução planetária. E a pergunta: qual é o ponto de harmonia na relação com os animais? Bem, nós temos mesmo esta tarefa, não? De nos harmonizarmos com o reino animal e de colaborarmos para que o reino animal vá se encaminhando para a individualização. Isto é uma tarefa da humanidade de superfície. E como vimos, 90% também não tem consciência disto. E tratam os animais da forma como se sabe. E durante séculos, a relação do homem com o animal foi de domínio. Foi de domínio, de prepotência. Ou uma relação de depredação. Mas hoje já existem pessoas que despertaram para um outro tipo de relacionamento e pessoas que até já descobriram que alguns animais podem ser nossos colaboradores, inclusive no campo terapêutico. E existem estudos, existem pessoas que convivem com os animais, considerando os animais terapêuticos. E os cavalos são reconhecidos como terapeutas. Os golfinhos também já são considerados colaboradores em terapias. E existe mesmo uma forma já bastante introduzida, que é a equinoterapia. Existem grandes empresas já, grandes multinacionais, que estão já usando animais para equilibrar os seus funcionários. Então existem já trabalhos nesse sentido. E os animais têm ajudado bastante. E na cura também. Há cães, há gatos que têm inclusive consciência de que estão colaborando na cura. Há cães que já compreendem que são colaboradores numa cura. E existem médicos ou existem terapeutas que têm os cães como colaboradores. E nós conhecemos alguém que coloca cães inteligentes, cães que já têm esta consciência, no quarto dos doentes. E o cão se posiciona de tal maneira que ele começa a influir e a irradiar na cura do indivíduo. Nós tivemos um cão que, quando algumas pessoas entravam na sala para fazer a práxis vertebralis, ele com a patinha batia na porta, queria entrar. Então se abria a porta e ele ia deitar nos pés da maca durante toda a prática. E só se levantava quando a prática terminava, e aí ele pedia para sair. De forma que existe esta consciência nos cães e nos cavalos. Os gatos também têm esta possibilidade, mas os gatos não demonstram muito. Os gatos são mais recolhidos, não é? Os gatos preferem estar neles mesmos, mas se observar, se vê que eles também têm esta consciência. Agora, os cavalos, que são muito importantes nesta colaboração, talvez dos mais importantes, como vamos ver, os cavalos instintivamente fogem do homem, de forma que nós não temos a oportunidade de ter os cavalos em maior colaboração, porque alguns temem o homem. Como eles são herbívoros, não são como os cães e os gatos, que também comem carne. Cavalo não come carne. Cavalo é herbívoro. Ele sendo herbívoro, ele tem mais consciência de que o homem é um predador. O cavalo instintivamente sente o homem como predador. E o fato dele continuar buscando o homem, ser amigo do homem, trabalhar com o homem em consideração, sabendo na sua consciência que o homem é um predador, isso nos revela a grandeza da consciência de um cavalo. E alguém que estudou muitos cavalos e que tem uma relação muito próxima com eles, diz que alguns cavalos, quando se aproximam dele, só faltam falar. Chegam a transmitir o que estão pensando, porque o cavalo já pensa. Então, ele está transmitindo o que está pensando. E esta pessoa diz que o cavalo, quando não tem muito contato com ele, lhe diz: quero te conhecer. Quero saber quem você é. É o que ele sente do cavalo. E outros cavalos, quando se aproximam, ou quando ele se aproxima do cavalo, lhe transmite: quero estar com você. Quero ficar na sua companhia. E alguns cavalos têm uma tendência mais coletiva, mais grupal. Quando ele se aproxima, lhe dizem: quero que você seja parte da minha manada. Vê a consciência de grupo, porque está já incluindo o homem. E esta pessoa fez várias fotos do grupo de cavalos e ele no meio. E os cavalos todos em volta dele, como que preservando alguma coisa, defendendo alguma coisa. E ele observou tudo isso e disse que quando eles o convidam para estar assim tão próximo e ele entra no meio deles, ele faz parte dessa manada, ele diz que acontece aquilo que ele chama de uma domação natural. Porque domação, vocês sabem o que é, não é? Vocês sabem que é com chicote, com espora, com processos que é bom nem lembrar. Mas aqui, os próprios cavalos o chamam. E quando ele está no meio deles, eles praticamente se oferecem para serem domados. Ele diz que é quando os cavalos não estão livres pelos campos, que segundo ele os cavalos deviam estar pelos campos, não é? Você pode cercar um pedaço de terra assim, mas o cavalo deve ser livre num determinado espaço. Porque se ele não é livre, se ele está preso, ele tem comportamentos que para a espécie que ele pertence é muito esquisito. A espécie dos cavalos, a alma, grupo dos cavalos, é muito amigável e muito fraterna com o ser humano. E o comportamento estranho a isso, que às vezes se observa, é porque os cavalos estão presos, porque os cavalos estão limitados nos seus movimentos. Mas quando eles estão soltos pelos campos, o que acontece é que não só eles convivem, como se compreendem com as pessoas e têm uma domação muito natural. E ele disse o seguinte, quer dizer, eles nos avisam destas coisas, porque estaria na hora de nós estarmos com uma outra atitude diante deste reino. e principalmente diante de certos exemplares deste reino que já estão no caminho da individualização. Nós não deveríamos mais estar tão indiferentes a estas coisas, ou acharmos que estas coisas não têm importância, porque nós já temos muitos assuntos humanos e muitos assuntos espirituais para tratar. Mas nessas coisas não se salta degraus. Então, para você ter um processo interior harmonioso, para você estar fazendo um processo espiritual, precisa que a sua alma, que o seu ser interior, esteja em harmonia e pacificado com relação aos outros reinos. Porque o que existe não é só reino humano. Existe reino humano, existe reino animal, reino vegetal, reino mineral e outros que nós não conhecemos. Mas o ser humano, diante desses reinos, que estão abaixo dele na linha evolutiva, o ser humano teria que fazer harmonia com esses reinos, teria que servir a esses reinos, para ele poder entrar em contato com os reinos supra-humanos, para ele poder transcender esse estado humano, no qual alguns seres estão se sentindo já meio sufocados, porque não encontram mais campo, não encontram mais liberdade dentro desse estágio humano. Por que não encontram liberdade? Porque já deviam estar num estágio superior, em um grau superior de consciência. Então a nossa falta de liberdade não tem nada a ver com o que se passa aqui no plano humano e no plano terrestre. Nossa falta de liberdade tem a ver com a nossa falta de contato com níveis de consciência onde a liberdade existe, onde não há o que tolha a nossa liberdade. Bem, este que estudou muitos cavalos e que é um irmão deles, este disse que quando nós abraçamos um cavalo, e logicamente, quando o cavalo aceita este abraço e também toma esta atitude, que os ritmos cardíacos se sintonizam. O ritmo cardíaco do coração humano sintoniza com o ritmo cardíaco do cavalo. E os humores se misturam. Isto é, o homem transmite o seu humor ao cavalo e o cavalo transmite o seu humor ao homem. E por isso está previsto na natureza, quer dizer que o cavalo, embora esteja num reino anterior, ele tem algo a atualizar em nós, que nós, pelo caminho evolutivo, andamos perdendo. Então esses ritmos cardíacos se sintonizam. E você sente a sintonia cardíaca entre os dois. E ele, estabelecendo esta sintonia de ritmo cardíaco para ritmo cardíaco, ele descobriu que os cavalos se harmonizam muito mais rapidamente do que os seres humanos numa crise. Que se um ser humano entra numa crise, é um Deus nos acuda, não é? Você sabe o que precisa para harmonizar isto. Precisa mexer com céus e terras. Um cavalo, basta um contato deste, ele já se harmoniza. Ele tem condições de se harmonizar. Ele tem um sistema emocional que permite ele se harmonizar muito rapidamente, mesmo que ele esteja numa situação muito difícil, ou que ele tenha saído de uma situação muito difícil. E é por isso, segundo ele, que os cavalos são importantíssimos como companhia para crianças que tenham problemas psíquicos e que tenham problemas psicológicos. Então, se uma criança tem um problema psíquico, vamos primeiro tentar com os cavalos. Depois vamos pelas vias normais, segundo a experiência dele. Porque o cavalo, além de dar equilíbrio, principalmente a criança, porque a criança é mais aberta. O adulto já tem uma mente mais elaborada, o adulto já elabora. Então a mente do adulto forma muitas barreiras diante de certas oportunidades. Mas a criança não forma barreira, a não ser que seja uma criança doente. Mas se não é uma criança doente, ela não forma barreira, naturalmente. Então, o cavalo lhe transmite equilíbrio e ele assume aquela vibração angustiada, ele assume e transmuta, ele libera a criança disso. E em contato com os cavalos, ele notou que o campo etérico do coração e do cérebro entram numa relação harmoniosa. Vocês sabem, não é? Nós temos visto, temos estudado, que o coração chega primeiro, não é? Do que a mente, que o cérebro, em geral, no ser humano. E com a colaboração com o cavalo, o coração e o cérebro entram em harmonia, entram em relação muito facilmente. E ele diz que se estabelece esta relação e se nós trabalhamos esta relação com os cavalos, o cavalo passa a perceber o que nós queremos. O cavalo percebe o que nós queremos. E parece, pela experiência dele, que os cavalos em geral percebem mais o que nós queremos e precisamos do que os nossos próprios semelhantes. Porque os nossos semelhantes gostam muito de projetar as necessidades deles em nós e ficarem inventando coisas que a gente precisa. A gente nem cogita daquilo, mas são eles que precisam, então acham que a gente precisa. E que o cavalo não tem esse mecanismo. O cavalo não projeta em nós nenhum estado dele nesse momento, nesse relacionamento. Agora, para isto tudo acontecer e para nós termos esta relação assim tão importante, não? Com esses elementos deste reino, nós precisaríamos ter com eles um comportamento coerente. Porque se você não é coerente com o ser humano, ele te compreende. Ele acha que você não é coerente e pronto. E passa. Mas o cavalo não. Se você não é coerente com ele, se você não tem uma atitude coerente, tudo isto fica prejudicado. Tudo isto não se faz, não se constrói dessa forma. Mas se há uma coerência no tratamento, se há uma harmonia permanente no tratamento, sem altos e baixos, então, a partir daí, ele te obedece. Ele tem necessidade de te obedecer. Porque a esta altura, se ele te obedece, você vai dar a ele aquilo que sozinho ele não pode chegar a fazer. Daqui é que está, então. Ele te obedece não para fazer a sua vontade. Ele vai obedecer também para isso. Mas ele vai te obedecer é naquilo que você lhe mostrar, naquilo que você lhe pedir, que para ele seja uma evolução, que para ele seja um passo evolutivo. E ele observou que quando ele entrava numa manada, quando ele fazia parte de um grupo de cavalos, que dentro da manada havia uma hierarquia. E que o cavalo tem um senso de hierarquia que nós desconhecemos. E que quando se entra numa manada e se convive com ela, nós vemos que os cavalos se posicionam segundo uma liderança que existe entre eles. Uma manada não é como uma multidão de gente que está ali de qualquer jeito. Se você põe muitos cavalos juntos, eles se posicionam hierarquicamente. Eles não ficam como nós. Eles se posicionam ali dentro hierarquicamente. E ali dentro, eles percebem quais são os cavalos que devem conduzir a manada, que devem dar os sinais à manada. E quais são os cavalos que são os ajudantes destes que dão os sinais. E ele diz que há sempre uma égua que é líder. Há sempre uma égua que é líder ali dentro. E ela é que na maior parte dos casos toma as decisões. E os outros líderes, cavalos, a seguem. Quando a égua é líder, quando a égua é que decide e a manada segue, o macho compreende e ele se retira para a sua função reprodutiva e ele começa a assumir a defesa da manada toda para que os predadores de cavalos não se aproximem. De forma que se há uma égua líder e se a manada está hierarquicamente organizada, os reprodutores, que são mais fortes, vão para a parte externa e vão defender, vão preservar a manada dos predadores. E ele diz que, em muitos casos, ele observou que o cavalo que defende fica do lado direito da manada e deixa o lado esquerdo para o cavalo que vai cuidar dos potros. Então, se nós fôssemos examinar isto de um certo ponto de vista, não? Iríamos ver o quanto temos que aprender aqui, como ordem, né? Como ordem das coisas, como harmonia, como disciplina e como disposição, não é? De tantas energias. Só que ele observou que essas coisas todas ficam muito claras quando há um grupo não menor que 8 cavalos. Para tudo isso precisa estarmos em número de 8 ou um pouco mais. Menos de 8 não dá para toda esta sintonia estar estabelecida, ser reconhecida, não? E ser vivida assim. E o mesmo, a mesma relação, não desta forma, mas uma relação semelhante, nós podemos ter com as árvores. Isto já vimos aqui várias vezes, com as árvores, com as plantas. E vocês sabem que há seres que compreendem as plantas. E há seres que recebem verdadeiras mensagens das plantas. E principalmente de certas árvores. Nós temos aqui em Figueira já um levantamento feito pelo setor reinos e pelo setor de cura. Nós temos já um levantamento feito de todas as árvores que nós reconhecemos como árvores que já têm condições de se comunicar conosco. Então, vamos incluir todas estas coisas. Vamos incluir um tom, uma energia de mais união com os reinos da natureza. Porque a união com a terra, você já tem trabalhado, a união com a água, então é um momento bastante importante. Pergunta esta mesma pessoa, o que as cigarras querem nos dizer com esse seu canto? Porque nesta época há muitas cigarras cantando. Então, nós podemos perceber isto de diferentes formas, segundo a harmonia que fazemos com o reino animal. Uma das coisas que as cigarras nos ensinam é dar a vida em glória ao Criador. Porque a cigarra canta, canta, canta até morrer. Quando ela para de cantar é porque ela já está desencarnando. Então ela dá a vida em glória ao Criador, porque o cântico, o canto dos pássaros, representa o reino estar dando glória àquilo que é a criação. Os pássaros cantam não porque são cantores ou porque gostam de cantar ou para nos distrair. Os pássaros cantam glorificando a criação. Os pássaros são seres muito especiais, porque eles emitem uma nota de gratidão, de glória, emitem uma nota em homenagem à criação toda. De forma que as cigarras estão neste grupo, num certo sentido. Elas não são pássaros, mas elas estão nesse grupo. Elas dão a vida para glorificar a criação. Quando se fala em cigarras e quando se fala em pássaros, nós estamos falando na alma grupo, porque cada espécie tem uma alma grupo. E essa alma grupo que vai evoluindo e vai fazendo com que as espécies, os animais evoluam. Então, essa alma grupo é que tem esta consciência. E aí, todas as suas partículas, todos os animais que são vivificados por ela, agem em conformidade. E uma pessoa pergunta: qual é a razão para a construção da oca para ser o local da vigília permanente? Sim, porque se nós dizemos que estamos sempre em vigília, né? Que deveríamos estar sempre em vigília, qual é a razão da construção da oca? A oca, no plano físico, é um símbolo. É o símbolo desse estado. É um símbolo. Tudo que existe no plano físico está simbolizando alguma coisa. Esta casa é símbolo de uma certa coisa. Aquele iglu é um símbolo. Cada coisa construída simboliza algo. A vida é simbólica, não é? Então aquela oca simboliza um estado de consciência que nós somos convidados a buscar, somos convidados a procurar. Um estado de simplicidade, um estado de naturalidade, um estado natural, um estado de harmonia, de silêncio, de integração, integração também com a natureza material e com a natureza invisível, porque a natureza não é só esta material que a gente vê. Nós entrando em harmonia com esta natureza, nós vamos começar a descobrir a natureza imaterial, a natureza invisível. E tudo isso está presente naquele símbolo. Tudo isso está presente ali. De forma que ali nós estamos envolvidos por tudo isso. E o bosque de eucaliptos, vocês sabem que eucalipto é uma árvore que as naves procuram muito. As naves são muito harmonizadas com os eucaliptos, porque a parte etérica dos eucaliptos, a vida invisível que é dos eucaliptos, tem a ver com a energia de naves, quando elas são também coisas materializadas, ou quando elas também precisam se materializar. Como se os eucaliptos colaborassem na materialização de muitas coisas do espaço, quando isto precisa ser materializado.